Sabe aquela sensação de direção macia, segura e confortável? É o que a gente tem quando troca os pneus do carro. Trocar os pneus do carro, revisar a direção e a suspensão, é um investimento em conforto e segurança. E agora, para facilitar isso para você, a Mega Auto Center é representante oficial Dunlop na Lapa. Referência em qualidade, tecnologia e segurança. Então, na hora de trocar os pneus do seu carro, Mega Auto Center, em novas instalações, na Rua Marechal Floriano, ao lado do Colégio General Carneiro. Ou chama a gente no WhatsApp 999039543.
Apoio Cultural, JC Ops Madeiras, há mais de 25 anos no ramo. Rodovia do Xisto, quilômetro 194, próximo ao sanatório. Telefone 3622-1810.
87,9, a rádio com muito mais alegria.
Alô, amigo do campo, ouça agora.
Alô!
Alô! Rural, te deixando bem informado.
Alô.
Alô, Rural.
Olá, meu amigo e minha amiga, forte abraço. Aqui quem fala é o Emanuel Vieira. Quarta-feira, meio de semana, no ar a partir de agora o Alô Rural e as notícias e informações do campo no seu rádio.
Alô Rural, as informações para o amigo do campo.
Estudos recentes mostram também que entre 2000 e 2020, bovinos da raça Girolando emitiram 39% menos de metano por quilograma de leite. A produção desse alimento no mesmo período aumentou 60%. Esses dados, aliados ao conforto térmico apresentado por aqueles animais e ao seu histórico de melhoramento genético, apontam a raça como promissora para o enfrentamento das mudanças climáticas e a redução de gases de efeito estufa. Os melhoristas explicam que o ótimo desempenho da raça para a tolerância ao calor, mantendo a produtividade elevada, resulta do cruzamento do Gir leiteiro com a raça holandesa.
Alô, Rural!
O esmagamento de soja em Mato Grosso apresentou um declínio de 2,54% no acumulado de janeiro a abril de 2023, no comparativo com o mesmo período do ano passado. O recuo é pautado pela baixa do preço do farelo e do óleo de soja no mercado. Entre janeiro e abril deste ano, segundo o levantamento do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram esmagadas em Mato Grosso 3.790.000.000 de toneladas de soja. Além disso, mesmo com a redução no valor da soja em grão no primeiro quadrimestre de 2023, a margem bruta das indústrias exibiu recuo de 7,51% no comparativo com o mesmo período de 2022.
Alô, Rural!
O valor bruto da produção agropecuária de 2023, com base nas informações de safras de abril, é estimado em R$ 1,216 bilhões, 4,7% superior em relação ao valor de 2022, que foi de R$ 1,161 bilhões. As lavouras têm previsão de faturamento de R$ 868 bilhões, 960 milhões, que é o maior VBP desde 1989. O crescimento real do VBP das lavouras é de 8% em relação a 2022. Um conjunto de produtos formados por cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho, soja e tomate apresenta neste ano recorde de faturamento. Esse foi o Alô Rural. Continue ligado, conferindo a nossa programação. Alô Rural, sempre, sempre trazendo as notícias e informações do campo para você. Um grande abraço, um beijo no coração e até o próximo Alô Rural.
Esse foi o Alô Rural. As informações para o nosso amigo do campo. Alô Rural, até a próxima.
O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seu idealizador.
No ar, Jornal da Manhã, com Tony Antunes.
Olá, 7:04, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Iniciamos aí pela Rádio La Piana FM com mais uma edição do nosso jornal, trazendo notícias, trazendo informações, trazendo conteúdo aí que interessam para nossa sociedade. Hoje, dia 17 de maio do ano de 2023, uma manhã um pouquinho mais quente, um pouquinho mais aquecida, né, do que no início dessa semana. e nós estamos dando início então ao Jornal da Manhã nesse dia 17, que é o Dia Mundial da Reciclagem, Dia Mundial da Internet, Dia Mundial da Hipertensão, Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações e Dia Internacional contra a Homofobia. Muito bom dia, Luiz Eduardo.
Bom dia, ouvintes.
Tudo bem, Luiz?
Como é que tá? Sempre.
Então tá bom. Vamos lá, vamos com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Olha, no outono realmente fica mais fácil, né? O CIMEPAR consegue traçar um mapa mais eficaz da previsão do tempo, né? Por um longo período aí, sem grandes alterações. Essas oscilações, elas acontecem principalmente mais no verão, né? Com destaque aí para mudança muito rápida, às vezes no clima, na temperatura, no mapa das chuvas, tábua das marés e um monte de coisa. Mas no outono, realmente eles conseguem fazer uma previsão aí para vários dias e essa previsão normalmente se concretiza. E segundo o Instituto CIMEPAR, o tempo permanece sem alterações significativas nesta quarta-feira no Paraná. Ou seja, continua estável. As temperaturas ainda se apresentam mais baixas pela manhã e à noite, enquanto à tarde ganha uma elevação. Ontem fez quase o veranico, né? Estava bem quentinho à tarde. Ganha uma elevação em diversas regiões do estado. No amanhecer, alguns nevoeiros restringem a visibilidade entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba. Vamos lá para a previsão para a cidade da Lapa, mais específica, que tem nesse momento, 10 graus de temperatura, hein? Tá bem melhor do que se... Nossa, começava com 5 aqui, o programa estava meio complicado, com os pés gelados. 10 era a mínima prevista, hoje a máxima deve chegar na casa dos 20 graus e teremos mais um dia de céu claro, ensolarado em nossa região. Para amanhã, quinta-feira, previsão muito semelhante, mínima de 9, máxima de 22 também, com céu claro. Chance de chuva nenhuma. Olha, chance de chuva para esse mês nenhuma, segundo o Instituto CIMEPAR. Agora aparece uma nuvenzinha de chuva lá no dia 29 de maio só, mas até lá, nenhuma chance de chuva. Na sexta-feira, teremos também céu claro, com mínima de 9, máxima de 22. E daí, às vezes, hoje está amanhecendo, né, Luiz? Mal é quarta-feira. Dia das tradicionais novenas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na tradicional Feira da Agricultura Familiar, ali na Praça General Carneiro. Mas, às vezes, tem uma rapaziada em casa ali, que no café da manhã o caboclo já está pensando no sextou, no sabadou, no domingou, no churrasco com os amigos, no troço, no pagode, né? No batuque, não sei o quê, naquela cervejinha gelada, naquele chopinho. Então, o cara já tá com a cabeça no fim de semana, é ou não é? Você não conhece pessoas assim que já tá pensando no chopinho do final de semana, Luiz?
Hein? É, inclusive você, né? E o Dallagnol foi.
Pois é, Luiz.
Vergonha!
Vergonhoso, né? Já vamos falar nisso. Então, pra você aí que já tá pensando no sextou, o sextou vai estar bacana, hein? Céu claro, sem chance de chuva, com 9 de mínima, máxima de 22. Sabadou, no sabadão, 8 graus de mínima, máxima de 22, também um dia ensolarado. Domingo vai estar um pouquinho nublado e vai acontecer uma baixa amplitude térmica, mínima de 11 e a máxima de 19 graus, mas também sem chance de chuva, tudo certo ali. Então se prepare, se programa, convida os amigos pro churrasco. Se puder convidar a gente para ir no churras, né, Luiz? A gente não... Tem um troço que a gente não nega um convite, é ir num churrasco, num tracinho assim, né? É que às vezes o cara vem convidar a gente para trabalhar, daí não, né? Né, Luiz? Daí não, né? Ô, vamos bater... Vamos encher uma laje. Ah, pare! Né? Ah... Vamos, não sei o que, não. Vamos carregar ou descarregar um caminhão de tijolo? Não, daí não, né? Mas convide nós para um churrasco para ver se nós... Não é que nós vamos, Luiz? Chegamos com garfo e faca no bolso ainda. Brigadeiras à parte. Vai se programando aí para o final de semana. Promete esse final de semana aí, hein? Com várias... com uma previsão bem bacana aí do tempo. Aí vai dar para muita gente curtir, né? Dá para aproveitar bem o final de semana Mas claro, né, sempre com muita responsabilidade. Se beber, não dirija, tome cuidado aí com as coisas e tudo mais. O Luiz deu um spoilerzinho aqui, mas realmente, né, aquilo pegou, acho que todo mundo de surpresa, ou talvez nem tanto, né, Luiz, nem afeta mais algumas coisas que acontecem nesse país.
Você bebe muito de noite ou não?
Não é, Luiz, eu tenho uma sede danada, eu tomo muita água, a água hidrata.
Eu acho que você bebe. Toma tudo e todo amanhece com a boca azeda.
Pior que não, rapaz, eu tô aí nesse tratamento desde a semana passada, tomando uns remedinhos aí e tal. Graças a Deus, essa noite, segunda noite consecutiva que eu consigo dormir um pouco melhor. Mas o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, afirmou que vozes dos eleitores paranaenses foram caladas após ter o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral ontem, terça-feira. 344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram calados nessa noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação, né, disse ele, com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro. O número indicado pelo deputado na fala diz respeito à quantidade de votos recebidos nas eleições de outubro do ano passado. Na ocasião, ele foi eleito com 344.917 votos e foi o deputado mais votado do Paraná, deputado federal. Os ministros do TSE entenderam que Dallagnol cometeu uma irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República enquanto ainda respondia a processos disciplinares internos. Para o TSE, esses processos poderiam enquadrá-lo na lei da ficha limpa e impedir a candidatura para deputado. O órgão analisou o registro de candidatura de Dallagnol. Com a decisão do TSE, os votos que Dallagnol recebeu na eleição vão para a legenda. Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná executar imediatamente a decisão de acordo com o TSE. Dallagnol ainda pode recorrer ao Supremo, né, Luiz? Ele pode recorrer ao Supremo, quer dizer, será que adianta? Quer o couro dele lá, dele com o Moro? Né, a gente sabe que o Supremo tem... Opa, até nem dá pra falar muito, não, senão já tiram nós do ar também, né, Luiz? Não dá pra falar, né, esse não pode... falar palavrão aí na rádio de vez em quando até pode, né, Luiz? Mas falar do STF, Deus o livre, né? Na sessão do TSE, os ministros analisaram recursos e tudo mais. Olha, situação realmente... Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, mas... aconteceu. Realmente... O cara foi cassado, né? O Dallagnol foi cassado. Agora, os votos serão contabilizados pela legenda. Com certeza aí, deputados que tiveram uma quantidade bem menor de votos aí recebidos vão acabar sendo beneficiados e tudo mais. É uma mancha, mas o Dallagnol, se já era um nome bastante ventilado para a Prefeitura de Curitiba, eu acho que agora, né, caso não tenha seus direitos políticos cassados, porque é só o que falta também, ele será um possível pré-candidato aí à Prefeitura de Curitiba nas eleições do ano que vem, né? Segundo consta aí. Então, realmente, aguardar um pouquinho, esperar. Você, Luiz, você chega a ser pego de surpresa com uma atitude dessa?
Com certeza, né? O Brasil tem muitas coisas aí que...
É porque a gente tem esperança, né? Sem explicação nenhuma, né?
Hoje eu vejo o que o Jandir fala.
O que, que ele está mandando? Tamo aí, se recuperando, né, Jandir? Grande abraço, obrigado mais uma vez pela audiência. Não chega a ser pego de surpresa, porque realmente, né, a gente espera muito pouca coisa aí da justiça nesse país. Mas, e o fato mais engraçado agora é que a última esperança do Deltan Dallagnol é recorrer ao STF,
ao Superior Tribunal Federal, que realmente, eu acho que seria a última esperança de qualquer pessoa, né? Já pensou se chega no ponto da vida, olha, tua última esperança é o Supremo. Putz, tô lascado, né? Primeira coisa que o cara pensa, pô, é defender do ministro Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, do não sei quem, do não sei quem, da Carmen Lúcia e... É, fica complicado. Fica bastante complicado. Aí, às 7 horas e 15 minutos, vamos falando de uma notícia interessante. A Petrobras anunciou no começo da manhã de ontem o fim da política de paridade de importação, a PPI, que determina o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar e do petróleo no exterior. Em sua primeira ação, após o anúncio, a estatal anunciou uma forte redução no preço dos combustíveis. Vai cair, Luiz Eduardo Cusmarim, esperto, preste atenção, porque a gente sempre enalteceu aqui, sempre quando subiu o preço da gasolina. A Petrobras anunciou, William Bonner fala no Jornal Nacional às 8 horas e 45 minutos, a Petrobras anuncia aumento no preço dos combustíveis. É meia hora, sobe no posto. É ou não é, Luiz?
Corretamente.
E você não tá curioso para saber se agora vai cair rapidão também?
Não.
Será que cai na mesma velocidade?
Já viu?
Hein?
Eles alegam que o preço...
Ah, daí alegam que tem que chegar a gasolina na bomba, né? A gasolina mais barata. Isso? Será que é isso?
É, isso aí.
Ah, que bárbaro. Mas quando é o contrário, não tem problema. Daí pode subir na hora mesmo.
É lucro, né?
Olha só, a gasolina tipo A caiu 40 centavos por litro, uma redução de 12,6%. E o diesel tipo A teve uma baixa de 44 centavos por litro, 12,8%. E o gás de cozinha, redução de 8,97 centavos. O botijão de 13 quilos, esse que a gente usa em casa, né? Uma queda de 21,3%. Você acha que o bujão de gás também vai estar mais barato hoje já na Lapa, Luiz?
Capaz, ó. Se comprado a preço mais alto, vai ser vendido.
Mas por que quando ao contrário dá, pode?
É, o contrário é lucro.
Especialistas ouvidos pelo G1 consideram que a nova política deve beneficiar o consumidor final no curto prazo, porque impede que oscilações muito drásticas no preço do dólar ou do petróleo sejam repassadas nos combustíveis. Por outro lado, ainda não há clareza sobre qual será a metodologia de cálculo dos preços a partir de agora, né? Não se sabe como vai ser. A principal preocupação é de que a nova política segure os preços na marra e traga impactos para as finanças das empresas no longo prazo. De acordo com Thiago Feitosa, analista de mercado financeiro e CEO da T2 Educação, o principal objetivo da Petrobras com o fim da PPI é suavizar as oscilações do dólar e do petróleo na composição dos preços dos combustíveis. Com a PPI, até então, os valores acompanhavam a essa variação internacional. Agora, a perspectiva do especialista é de que os reajustes para cima demorem mais para ser repassados, e quando forem, que isso ocorra numa menor proporção. Isso vai em linha com o que foi dito pelo presidente da estatal, Jean-Paul Prestes. O novo modelo, segundo ele, não se afasta da referência internacional dos preços, mas sendo capaz de mitigar essa volatilidade internacional. Quem criou essa PPI, essa política de paridade da importação aplicada no preço dos combustíveis, foi o então presidente da República, Michel Temer. É, ele resolveu atrelar a volatilidade do mercado. Na época, até foi uma medida, porque não estava acontecendo muitas oscilações muito fortes em relação a isso. Né? O sobe e desce não estava muito acentuado, mas ele passava por uma crise muito grande, com uma greve de caminhoneiro, com uma greve que quase paralisou praticamente todo o Brasil, né? Greve de motorista e tudo mais, caminhões nas estradas, lembram disso, né? do episódio. Em seguida, muitos agricultores aderiram a essas manifestações também, e o Brasil ficou numa situação e as pessoas exigiam medidas imediatas de controle. Então, no meio desse pacote, veio toda essa situação. Houve, na época, uma redução no preço dos combustíveis, mas então, Ocorre que isso veio, vieram as turbulências do mercado internacional, as oscilações do dólar, né, o dólar subindo, guerra nos países, nas maiores potências produtoras de petróleo, né, o que acaba afetando o mercado internacional. Guerra na Ucrânia com a Rússia, o que acaba dando uma reação em cadeia e atingindo a todos os setores da economia. E o que ocasionou foi que essa política de preços passou a não ser tão eficiente e começou a gerar aumentos em cadeia, né, o que acabou realmente desagradando ao consumidor. Sabe que é o aumento da gasolina, o aumento do diesel, realmente afeta o dia a dia de cada um de nós e tal. O ex-presidente Jair Bolsonaro, né, com as suas indicações dentro da Petrobras, não conseguiu, né, no período em que esteve presidente da República, desmanchar essa tal da PPI. Fato é que ele não conseguiu, ele manteve, né, por mais que houvesse críticas e tudo mais, e as pessoas reclamando, a política de paridade na importação, né, essa, de acordo com a volatilidade do mercado, ele não conseguiu quebrar essa barreira. E o Lula agora consegue, realmente até tirar o chapéu aí, tá aí, né, e por consequência imediata, notem essa data aí, segunda quinzena no mês de maio, né, vamos ver como é que vai se comportar o mercado internacional, vamos ver como é que vai estar o preço da gasolina daqui a um ano, né, Luiz? Não sabemos como que agora vai ser, qual vai ser o indexador, de que forma que a Petrobras vai anunciar os próximos reajustes ou as próximas quedas, ou sei lá o que, né, baseado no que? Não tem mais a paridade do preço internacional, vai se basear no que para fazer. Mas fato é que o que o consumidor quer é o quê? Que cai o preço do diesel, que cai o preço da gasolina, né, e esse aí... Então fique atento, fique esperto aí, né, os nossos postos de combustíveis aqui da Lapa e de toda a nossa região, deve haver aí uma redução em torno de 40 centavos, 50 centavos aí, o litro da gasolina e do óleo diesel, né, 40 e pouco centavos, deve haver uma redução imediata nas bombas. Imediata não, né, vamos esperar que chegue, porque é aquilo, né, quando é para subir, sobe rapidinho, mas quando é para baixar, realmente... leva um certo tempo aí para cair o preço na bomba. Lamentavelmente, é isso que normalmente acontece. Agora são 7 horas e 22 minutos. Agora eu vou tratar de um assunto bem sério. Rafa, existem especialistas em diversidade e programas de treinamento tentam reduzir dificuldades de ascensão profissional na comunidade LGBTQIA+. Tá? Hoje é um dia muito especial, como eu disse, nas datas comemorativas, é o dia... Aqui, ó, já vou contar para vocês novamente aqui. Ó. É o Dia Internacional contra a Homofobia. Dia Internacional, dia, né, uma data mundial... contra a homofobia. Infelizmente, muita gente ainda faz brincadeirinha e tudo mais aí com essa questão, né, relacionada à vida pessoal, né, as preferências de cada um e tudo mais. Mas o problema, o fato é que a comunidade LGBTQIA+, encontra muita dificuldade na hora da busca por emprego, na hora da colocação no mercado de trabalho e na hora da carreira profissional. Eles levam desvantagem, normalmente não conseguem acessar aos degraus, né, aos altos cargos dentro de uma empresa e tudo mais. O G1 preparou uma matéria, até traz alguns exemplos aqui, como Rafa Moraes, que se identifica como trans não binário, conhece bem a resistência do mercado de trabalho aos profissionais da comunidade LGBTQIA+. Depois de se formar em engenharia da computação pela Unicamp, com dupla diplomação na França, passou por 69 processos seletivos antes de conseguir uma vaga como trainee. Ele fala 3 línguas. Recebeu o prêmio na Sociedade Brasileira de Computação e no Instituto de Engenharia da Computação da Unicamp pelo desempenho na turma de graduação de 2014. Além disso, recebeu do Ministério das Relações Exteriores da França uma bolsa por mérito acadêmico. Dizia que eu era muito informal para o mercado formal. Falta representatividade. Faltam corpos diversos nestes lugares. Uma pesquisa publicada em junho de 2022 pela consultoria Mais Diversidade revelou que 1 em cada 4 pessoas trans está desempregada. É o maior índice de desemprego entre as comunidades que compõem a sigla LGBTQIA+, que é lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexo, assexuais e outros. Neste 17 de maio, hoje, né, é o Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Vale lembrar que 90% da população trans no Brasil atua no mercado por falta de oportunidades. Está aí, portanto, a informação, né? Muita falta de oportunidades. Então, é um dia para reflexão também, para parar um pouquinho aí, para pensar em toda essa situação, né, que ainda impera aí no país. Mas eu quero informar que a Agência do Trabalhador hoje, a Agência do Trabalhador da Lapa, está fazendo aí um mutirão. Tem algumas vagas disponíveis para a comunidade LGBTQIA+. Então, que estarão, né, sendo feitas as entrevistas. Hoje, nesse dia, serão disponibilizadas 2 vagas para auxiliar da linha de produção e 1 vaga para operador de caixa para o público LGBTQIA+. Tá? Nesse dia estadual também de combate à homofobia e a transfobia, dia 17 de maio. Então, procure ali a Agência do Trabalhador e se informa sobre essas vagas. Agora são 7 horas e 26 minutos, 7h26. O Jornal da Manhã segue trazendo mais algumas informações, mais algumas notícias aqui da Lapa e região. O Corpo de Bombeiros ontem atendeu a 2 situações, né? Uma, infelizmente, né, até por conta da distância, eu acho que nem de helicóptero não conseguiria. Um senhor de 79 anos, lá na comunidade do Canoeiro, teve uma parada cardiorrespiratória. A família avisou, né, avisou ali, comunicou o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros de imediato foi, mas o deslocamento, né, isso leva em consideração o tamanho da distância do município da Lapa. Infelizmente, ao chegarem lá, esse homem não tinha resistido e realmente veio a óbito no local ali, 79 anos de idade. Isso aconteceu por volta das 18 horas. Então, essa situação, essa ocorrência, a família enlutada, os nossos sentimentos, né? Infelizmente, essa situação. E também eles atenderam uma situação que, sabia, Luiz, que não é tão incomum. Né? Vira e mexe tem situação como essa. Constantemente a UPA pede um apoio ali do Corpo de Bombeiros para fazer remoção de anel em dedo, de aliança, de alguma coisa, que as pessoas acabam colocando, depois não conseguem tirar e tal, não sei o que. Os bombeiros têm que ir lá com um equipamento todo especial ali para fazer essa retirada. Não é tão incomum assim, toda hora vem acontecendo, sempre é destaque ali, eles sempre me passam essas ocorrências ali que acontecem, né, em uma situação em que eles normalmente fazem todo esse apoio para a UPA municipal, tá certo? Então são as 2 ocorrências do Corpo de Bombeiros da cidade da Lapa que aconteceram ontem. 7 horas e 28 minutos agora, o presidente Lula embarca hoje para Hiroshima, no Japão, onde participa do segmento de engajamento externo da cúpula do G7, no sábado e no próximo domingo. A chegada dele é prevista para a próxima sexta-feira. As informações são da CNN Internacional. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acompanha o presidente na viagem. Esta será a 7ª participação de Lula em reuniões do G7 como convidado. Nesse ano, o presidente brasileiro foi convidado pelo ministro japonês Fumio Kishida. Opa, esse não estava tão difícil. Oh, bom dia. Fumio Kishida, né, foi convidado, então, convidando o presidente Lula para participar como convidado, claro, da reunião do G7, que é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além dos países do grupo e do Brasil, foram convidados para a reunião Austrália,